No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio. Especial SBPC 2017.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, sol entre nuvens, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG Especial SBPC 2017, desta segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. Tempo de Cortes, maior evento científico da América Latina, é aberto na UFMG sob a perspectiva de redução de investimentos. Professor cria plataforma para mostrar quanto já foi retirado da ciência. Desafios da pós-graduação. Como expandir a oferta de cursos de mestrado e doutorado com qualidade? Questão é tema de uma das 69 conferências da reunião anual da SBPC. Religião e política. Conferência aborda a atuação da bancada evangélica e mostra que, apesar da confluência em determinados temas, grupo apresenta grande diversidade. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Cortes e congelamentos de investimentos podem comprometer o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, alertam pesquisadores em carta aberta. O documento foi lançado na abertura da edição 69 da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada nesse domingo aqui no Campus Pampulha. O evento vai até esta sexta-feira e deve receber mais de 10 mil pessoas por dia. A repórter Jéssica Viveiros tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. E com o menor orçamento já registrado em 12 anos, com 3 bilhões e 270 milhões de reais, o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil está ameaçado, aponta a carta aberta do Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de Ciência e Tecnologia, apresentada ontem durante a abertura da 69ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O corte de 44% anunciado pelo governo federal no final de março regrediu o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações ao mesmo patamar de 2005, de acordo com a carta aberta. Com o agravante, Vinícius, há 12 anos a pasta ainda era exclusiva para o setor de ciência e tecnologia, sem a divisão orçamentária com a área de comunicações. A crise na área coloca as unidades de pesquisa no vermelho, afirma o dirigente sindical da Associação dos Institutos de Pesquisa do MCTI do Rio de Janeiro, José Benito, um dos membros do Fórum de Ciência e Tecnologia.
Essa carta que a gente está lançando do Fórum de CIT é como um apelo a toda a comunidade científica e toda a sociedade brasileira contra uma política de corte excessiva de verbas, de retorno a níveis orçamentários de 2005, quando a maioria dos institutos de 2005 para cá expandiu e muito as suas atividades, dando conta do risco de fechamento das nossas instituições pelas aposentadorias e não reposição de quadros, da dificuldade da gente fechar esse ano, a maioria dos institutos de pesquisa do MCTIC não tem verba para ir para depois de setembro, ou seja, está vivendo uma situação emergencial.
O documento foi apresentado à comunidade científica, autoridades e demais presentes na abertura da reunião da SBPC. Vinícius, até a próxima quarta-feira, os integrantes do Fórum de CIT devem avaliar se vão solicitar a inclusão do documento nos anais da SBPC. O Fórum ele congrega associações e sindicatos de trabalhadores de 23 órgãos da área de ciência e tecnologia, como, por exemplo, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, isso para citar alguns órgãos. Durante a abertura da reunião anual da SBPC, o reitor da UFMG, o professor Jaime Arturo Ramírez, destacou a coincidência da realização do evento dentro das comemorações dos 90 anos da universidade.
com a grande honra. No ano de comemoração do aniversário da universidade, 90 anos, poder sediar o maior evento acadêmico científico do país. Temos uma programação muito ampla, muito diversa, que vai ser contemplada ao longo da semana. O tema diversidade, transformações, inovação é um tema que permite explorar a questão da educação, da ciência e tecnologia no sentido amplo, de diversas maneiras, e essa é a intenção. A programação foi montada dessa forma.
Nessa edição, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência homenageou os cientistas Sérgio Henrique Ferreira, falecido no ano passado, e Ângelo Machado, e a assessora Beatriz Bulhões. O jornalista Reinaldo José Lopes, do blog Darwin Deus, da Folha de São Paulo, recebeu o 37º Prêmio José Reis de Divulgação Científica. A reunião da SBPC segue até sábado, Vinícius, com 69 conferências, 82 mesas redondas, 16 sessões especiais e 57 minicursos. Também integram a programação 5 assembleias, 2 reuniões de trabalho e 6 encontros de sociedades científicas, além de sessão de pôsteres e lançamentos de livros. Vinícius.
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações. Todas as informações sobre a abertura da reunião anual da SBPC e a cobertura também você encontra no site www.ufmg.br/SBPC na UFMG. O tesourômetro vai ser instalado durante a reunião anual da SBPC. Inspirado no impostômetro, o painel vai registrar em tempo real os cortes na área de ciência e tecnologia. Até o momento, já foram registrados R$11.469.000 desde 2015. O tesourômetro faz parte da campanha Conhecimento Sem Cortes, criada pela Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em entrevista concedida à repórter Maria Dulce Miranda, a presidente da associação, Tatiana Roque, explica os impactos que os cortes podem gerar no cenário brasileiro.
Professor, o tesourômetro faz parte da campanha Conhecimento Sem Corte, criada pela Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que é essa iniciativa?
É uma campanha contra os cortes que têm acontecido nas universidades públicas e nos institutos de ciência e tecnologia, no financiamento da pesquisa, na presença do fomento, que estão prejudicando as universidades, os pesquisadores.
Bom, nós tivemos um problema aí no áudio da entrevista, a gente vai voltar daqui a pouco trazendo a entrevista completa com a Tatiana Roque, que vai explicar os impactos que esses cortes que estão sendo feitos na ciência e tecnologia podem gerar no cenário brasileiro. A gente vai corrigir, portanto, aí o áudio dessa produção e já já você confere aqui no Jornal UFMG esta entrevista.
Trânsito.
Vamos conferir como é que está o trânsito em Belo Horizonte neste momento, aqui pelas câmeras da BH Trans. Apesar de movimentado lá na região central, ali na Rua dos Caetés, por exemplo, no cruzamento com Amazonas e Bahia, há trânsito tranquilo, situação que se repete na Avenida dos Andradas, no cruzamento com Contorno, e também na Praça da Assembleia. Há trânsito intenso, mas sem retenções. Agora, 12h40, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a Receita Federal começa a pagar o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 41.
Internacional.
"98,4% de eleitores que votaram em plebiscito simbólico organizado pela oposição rechaçaram a formação de Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela proposta pelo presidente Nicolás Maduro. Um total de 7.186.000 venezuelanos participaram da votação no universo de 20 milhões de eleitores. Na votação, os participantes responderam a três perguntas. Se rejeitam a Assembleia Constitucional, se eles querem que as Forças Armadas defendam a Constituição existente e se querem a realização de eleições antes do fim do mandato de Maduro. A votação foi marcada por violência, que terminou com a morte de duas pessoas.
Imposto de renda.
A Receita Federal começa a pagar hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016, segundo informou o órgão. Cerca de 1 milhão e 300 mil contribuintes que declararam Imposto de Renda vão receber dinheiro do fisco. As restituições têm correção de 2,74% para o lote de 2016 e de 97% para o lote de 2008. O dinheiro será depositado na conta indicada na declaração. Mais informações em receita.fazenda.gov.br.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte vai pagar a primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira, dia 20. Cerca de 58 mil servidores da administração direta e indireta e 16 mil aposentados e pensionistas da PBH vão ser beneficiados. O total destinado para o pagamento é de 116 milhões de reais. A partir de hoje, o cemitério do Bonfim volta a receber velórios noturnos que estavam suspensos há pouco mais de um ano. A novidade foi possível graças a intervenções como a ampliação do quadro de porteiros, aumento do efetivo da Guarda Municipal, implantação da nova iluminação e reforma da lanchonete, que também vai abrir no período noturno.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
A qualidade e o crescimento da pós-graduação no Brasil foram temas de conferência proferida hoje pela manhã pelo presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves. A crise econômica foi, claro, colocada em pauta como um dos entraves para a expansão. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves, que acompanhou a conferência. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. O impacto da crise econômica foi mesmo uma preocupação, né? Apontado hoje na conferência por quem faz e planeja pós-graduação no país. O tema foi amplamente discutido hoje pela manhã na conferência proferida pelo presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Abílio Baeta Neves. O orçamento do órgão, que é ligado ao Ministério da Educação, sofre há 3 anos um corte médio anual de R$1 bilhão. Em março deste ano, ainda sofreu com o contingenciamento anunciado pelo governo federal. Em 2017, a CAPES está com um orçamento de quase R$5 bilhões. O montante não é suficiente para manter todos os programas, como convênios com outros ministérios e projetos para compra de equipamentos. Segundo Abílio Baeta Neves, a CAPES teve que priorizar a recuperação do PROEX, que é o Programa de Excelência Acadêmica, a recuperação do PROAPES, que é o Programa de Apoio à Pós-Graduação, e principalmente a concessão de bolsas.
O houve uma redução grande dos recursos de custeio dos programas de pós-graduação. Nós recuperamos isso no segundo semestre de 2016 e estamos tentando manter isso para 2017. O mais importante foi que nós tivemos que tomar decisões internas, e as decisões nossas têm sido no sentido de proteger o mais possível o compromisso da CAPES com o Sistema Nacional de Pós-Graduação.
As bolsas para estudantes de mestrado e doutorado são vistas como essenciais para a qualidade e o crescimento na pós-graduação no país. A presidente da SBPC, Helena Nader, esteve na abertura da conferência e reforçou a importância de recursos para a permanência dos pós-graduandos nas instituições.
Não existe uma possibilidade na maioria dos programas de pós, dos estudantes que buscam, de eles terem um emprego que vai fazer uma pós-graduação, poder manter uma pós-graduação. A bolsa é sobrevivência. E a grande parte dos programas, eles são muito mão na massa. O que, que isso significa? Que não é que ele pode fazer um programa como tempo parcial. A pós-graduação é tempo integral.
Para além da crise econômica, a pós-graduação enfrenta outros desafios. Um deles é diminuir as assimetrias regionais, focando na qualidade e na oferta de cursos para as regiões Norte e Centro-Oeste. A qualidade da expansão também é um problema em todo o país. Levantamento feito em 2015 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos apontou que entre 1996 e 2014, o número de programas de mestrado e doutorado no Brasil cresceu cerca de 200%. O presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves, defendeu hoje que as universidades precisam aliar a criação de novos cursos a uma política de pós-graduação responsável.
Nós temos assistido a um crescimento da pós-graduação que, em parte, não responde, de fato, por um amadurecimento da pós-graduação. Responde mais por idiosincrasias acadêmicas internas, às instituições, disputas entre colegas, né? E isso leva a uma fragmentação que não é a mais desejável. Toda a multiplicação de cursos de pós-graduação incide sobre o fomento. As universidades precisam, elas, entenderem um pouco mais claramente que hoje também é parte da sua responsabilidade definir uma política sustentável de pós-graduação.
O presidente da CAPES ainda chamou a atenção, Vinícius, para a necessidade de se rever o modelo atual de pós-graduação, ofertando mais mestrados profissionais. Para ele, os últimos estudos mostram que os recém-saídos da pós-graduação atuam em outros mercados, além dos tradicionais ambientes universitários ou de instituições públicas. O reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramírez, que também esteve na conferência de hoje, destacou o aumento na procura por mestrados profissionais e disse que a instituição pode contribuir com esse avanço. Jaime ainda frisou que as universidades precisam também buscar financiamento das indústrias, do terceiro setor, para concessão de bolsas, por exemplo. Mas o reitor da UFMG deixou claro que a pós-graduação nas universidades públicas deve permanecer gratuita.
Eu vejo que a universidade tem que fazer sim o seu esforço, mas destaco que ela não pode abrir mão de um requisito que é fundamental. Assim como a graduação, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, em instituições públicas, eles devem permanecer, na nossa opinião, gratuitos. A questão da gratuidade, ele é um elemento fundamental, na nossa opinião, deve ser mantido assim na Constituição, é algo que diz respeito à cidadania.
Na conferência, o presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves, ainda falou do orçamento do órgão para 2018. Segundo ele, o cenário é péssimo, já que a previsão orçamentária para o próximo ano é de apenas R$4,2 bilhões, menos recursos do que em 2017, o que vai trazer impacto grande no Sistema Nacional de Pós-Graduação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. Agora, 10 para 1, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre outra conferência realizada hoje, tratando de religião e política aqui na reunião anual da SBPC, e também tem a agenda para esta tarde na edição 69 da reunião anual da SBPC. É já já.
Jornal UFMG.
Meu trabalho na SBPC 2017.
Meu nome é Gabriel Figueiró, eu sou engenheiro da Agência Espacial Brasileira e no nosso stand aqui na SBPC a gente está mostrando os principais projetos da área espacial no Brasil, projetos de aplicação, projetos educativos, na área de satélites, na área de foguetes, divulgando para o pessoal da feira as atividades que estão sendo realizadas hoje no Brasil. Por exemplo, o projeto do Amazônia, Amazônia 1, um satélite que tem previsão de estar em fase final de desenvolvimento. Projeto Cibers, que é em parceria com a China, um projeto que já vem há bastante tempo aí, lançando satélites. O próximo é o Cibers 4A. E satélites e projetos também educacionais, como o Serpens e o BatubaSat, que são satélites fabricados, construídos, desenvolvidos por estudantes de universidades ou de escolas mais voltados para a área educacional. A gente também está expondo aqui que é um satélite de comunicação que vai prover uma infraestrutura de banda larga aí quase por todo o território do Brasil e também vai ser utilizado para defesa, né, para comunicações estratégicas aí de defesa do país. Então, sou o Gabriel Figueiró, da Agência Espacial Brasileira. O nosso estande aqui na SBPC está no pavilhão do MCTIC, em frente à reitoria.
Meu trabalho na SBPC 2017. Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 52.
SBPC na UFMG 2017, reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
As relações entre a religião e a política no Brasil são mais complexas do que aparentam. Essa foi a discussão da conferência Religião e Política no Brasil, ministrada hoje pelo professor da USP, Ricardo Mariano. E sobre essa conferência nós vamos conversar agora com o repórter Samuel Souza, que acompanhou e fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A denominada bancada evangélica no Congresso Nacional atualmente conta com 90 parlamentares e 3 senadores e vem ganhando destaque nas disputas políticas que movimentam o país. Entre elas estão questões como o projeto Escola Sem Partido, que quer criar regras para a atuação dos professores em sala de aula, especialmente na abordagem de temas políticos e questões de gênero, e o projeto chamado de Cura Gay, que quer derrubar a resolução do Conselho Nacional de Psicologia, que impede profissionais da área de tratar pacientes homossexuais. O fortalecimento dos grupos religiosos é um fenômeno que começou no final da década de 80, com o fim do regime militar e o surgimento de grupos que antes estavam suprimidos pela repressão da ditadura. Mas, apesar do bloco religioso ter destaque em polêmicas de ordem comportamental, especialmente no conflito com ideias mais de esquerda, como direitos da população LGBT e feministas, há uma pluralidade dentro da bancada evangélica. É o que defende o professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, Ricardo Mariano, conferencista dessa manhã.
No campo econômico, há uma parte que defende maior intervenção do Estado na economia, não, quase a metade. A outra metade, não, tem uma posição menos liberal ou mais progressista nessa matéria. No plano do comportamento, também há muita divergência. Mas o mais importante é que eles têm atuado em bloco, sobretudo contra projetos, propostas, reivindicações de feministas, de grupos LGBT, de defensores da laicidade do Estado, da laicidade da política.
A religião evangélica também vem crescendo no país. Segundo pesquisa do Datafolha realizada no final do ano passado, os adeptos da religião evangélica crescem a um ritmo de 1,21% ao ano. Atualmente, são cerca de 60 milhões de evangélicos no país. Segundo o professor Ricardo Mariano, isso pode ser uma das explicações para o crescimento do número de votos que líderes religiosos recebem nas urnas.
À medida em que esses parlamentares se colocam como representantes do seu segmento religioso, quando eles defendem de forma enfática, contundente, certas posições religiosas e morais que são hegemônicas nesse grupo religioso, e mesmo enfrentando seus adversários e entrando em polêmicas, controvérsias, eles conseguem ampliar o seu sucesso eleitoral, número de votos, porque eles contam com essa base eleitoral.
A questão da política e religião também vai ser discutida na quarta-feira, na Conferência Desafios do Estado Laico na Contemporaneidade, com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Constant Rodrigues da Cunha. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. E agora nós vamos conferir a agenda da SBPC para esta tarde.
Agenda SBPC 2017.
Confira agora os destaques da programação da 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência desta segunda-feira. Mesa redonda, avaliação, limites e perspectivas, com a mediação de Luiz Davidoves, da Academia Brasileira de Ciências. Palestrantes, Luiz Roberto Liza Cury, do Conselho Nacional de Educação, Abílio Baeta Neves, da CAPES, e José Francisco Soares, professor da UFMG, às 15h30 da tarde, no auditório A102, do CAD2. SBPC Inovação, Mesa Redonda, Nanoestruturas de Carbono, a Próxima Revolução Tecnológica, coordenador e palestrante Aldo José Zarbim, da Federal do Paraná. Palestrantes, Glaura Goulart Silva, do CT Nanotubos, e Marcos Assunção Pimenta, professor da UFMG, às 15h30 da tarde, na Sala B412, no CAD2. SBPC Afro e Indígena, Mesa Redonda Direitos Territoriais dos Povos Indígenas, Avanços e Retrocessos em Perspectiva Antropológica. Coordenador e palestrante, Fábio Moura, professor da Federal da Paraíba. Palestrantes, Ricardo Verdun, da Federal do Rio Grande do Sul, e Rubem Cacheta de Queiroz, professor da UFMG, às 15h30 da tarde, no Auditório 1 da FACE. SBPC Cultura, Espetáculo Dança Brasil, Grupo Sarandeiros, às 18h30 da noite, no Bosque da Escola de Música. E sessão especial, 50 anos da FINEP, das 6 às 8 da noite, no Auditório da Reitoria.
Se você quiser ficar por dentro de toda a programação da SBPC, basta baixar o aplicativo 69ª SBPC, que reúne a programação completa, em que você pode selecionar com filtro por dia e evento, como por exemplo a SBPC Afro e Indígena, a SBPC Jovem, a SBPC Cultura, por atividade, conferência, mesa redonda, oficina. O aplicativo também lista todos os palestrantes da reunião, com acesso ao currículo Lattes e a relação dos pôsteres que vão ser apresentados. Além de ter acesso às páginas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência nas redes sociais, o usuário pode compartilhar a imagem que fizer do evento direto pelo aplicativo na aba social com a marca d'água da reunião anual da SBPC. O aplicativo está disponível na App Store e também no Google Play. Basta acessar e baixar o aplicativo, portanto, aí da reunião anual da SBPC. Bom, a gente tinha prometido veicular a entrevista sobre o tesourômetro, mas nós tivemos problemas técnicos, portanto ela não vai ser veiculada. O tesourômetro, que é essa plataforma que terá um ato de lançamento amanhã, à 1h da tarde, na sala C207, no CAD2. Você pode obter mais informações lá no site conhecimentossemcortes.org.br, conhecimentossemcortes.org.br. Agora, uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG, edição especial SBPC 2017 de hoje, teve a produção de Aliciane Gonçalves, Jéssica Viveiros, João Pedro Viegas, Leonardo Crisóstomo, Gustavo Cunha, Maria Dulce Miranda e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Mais informações sobre a SBPC no Boletim SBPC a partir das 8 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa. Especial SBPC 2017.